All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo. Depois de um tempinho ausente, estamos de volta com um episódio muito especial. Voltamos à África Subsaariana e o país da vez é Benin. E esse tempo ausente se deu por um bom motivo, ou talvez mais de um. Estamos investindo bastante tempo, bastante energia na TP Mundo Consultoria, que completou um ano já. O tempo voa. A nossa empresa que está localizada em frente ao prédio da Polícia Federal, na Lapa, em São Paulo, e atende imigrantes para regularização no Brasil, além de empresas também que buscam essa contratação de mão de obra estrangeira, e brasileiros que precisam viajar ao exterior, legalizar documentos, traduzir documentos. Enfim, estamos aí firme e forte. Você encontra mais informações sobre a nossa empresa em todospaisdomundo.com. Além disso, vocês têm acompanhado os nossos Reels? Em nossa página no Instagram, a gente tem postado bastante aventura, culinária, culturais, e estamos conhecendo lugares estrangeiros, geralmente lugares mais escondidos, mais alternativos, para comer, para beber e principalmente para ouvir histórias. Inclusive, isso leva ao país da vez, o Benin. Nessas aventuras para São Paulo, nós fomos a um evento bem particular, bem peculiar, a Festa de Independência do Benin. Uma festa no bairro da Lapa, em São Paulo. Eu e a Japa Girl, minha esposa, não sabíamos nem a roupa de ir, o que esperar desse evento, mas estávamos bem ansiosos. Então fomos e tivemos a experiência mais sensacional vivenciada no TP Mundo. Sem exageros, foi realmente incrível. Nós comemos pratos do Benin, assistimos desfile de moda, desfile adulto e também infantil, com roupas simplesmente lindas. Assistimos 5 apresentações de música, foi realmente incrível. E você consegue acompanhar isso na nossa página no Instagram, foi postado recentemente. Eu até aproveito para um agradecimento especial ao Thierry Firangnon, o querido que nos convidou para esse evento. Ele foi homenageado por ajudar beninenses que chegam no Brasil. Imagino quão importante é essa ajuda e parabéns por isso, Thierry. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, nesse evento, nós conhecemos o Fabrice, o convidado desse episódio, que vai representar o Benin. O papo com o Fabrice foi sensacional. Ele é professor, fala português muito bem e representou não só o Benin, mas representou a África de uma maneira linda. A gente já vai para o papo, mas antes disso, vamos nos situar, vamos às informações e curiosidades sobre o Benin.
Information about the country.
A capital é Porto Novo, a capital constitucional, e Cotonou é a sede do governo e cidade mais populosa. A forma de governo é uma república presidencialista com independência em 1960. Até um parênteses aqui, 1960 foi conhecido como o ano africano, quando 17 países desse continente tiveram independência, um deles, o Benin. Benin era antigamente conhecido como o Reino de Dalmé. E quem assistiu o filme A Mulher Rei deve saber o que eu estou falando. E quem não assistiu ainda, fica essa recomendação de filme incrível, sensacional, com Viola Davis quebrando tudo, conta a história de um grupo de mulheres que é recrutada para proteger o reino de Dalmé. O entrevistado Fabrice fala muito desse filme e suas palestras, pois é uma forma de contar a história de seu país. A língua oficial do Benin é o francês, devido à colonização da França. Apesar disso, línguas indígenas como o Yorubá e o Fon são muito faladas nesse país. Se você tem acompanhado as notícias internacionais, deve ter visto que o país vizinho do Benin, o Níger, teve um golpe de Estado. E dentre as justificativas para a tomada do poder foi justamente que a França, o país que colonizou o Niger, estava se aproveitando das riquezas do país de uma forma injusta. O Fabrice comentou sobre política de uma forma bem incisiva, questionando inclusive a democracia. Como dito por ele, que democracia? Democracia inventada pela Europa, que é utilizada como desculpa para tirar as riquezas da África? Foi polêmico, mas ele deu ótimos argumentos para sustentar o seu ponto e daqui a pouco vamos ouvi-lo. Para fechar as curiosidades, você sabia que o Benin tem uma relação direta com o Brasil, uma relação histórica? Entre os séculos 17 e 19, o Brasil recebeu um grande fluxo de escravos vindos de Benin, que trouxeram com eles costumes e tradições que influenciaram a cultura brasileira. O acarajé e a feijoada são pratos típicos da culinária brasileira e tiveram origem nas tradições trazidas por eles. Então está no nosso sangue, está no sangue do brasileiro, o Benin. A relação com o Benin é mais próxima do que a gente imagina. Então essas foram as rápidas informações e curiosidades sobre o Benin. Eu vou deixar as outras informações para ele, porque ele trouxe muita coisa legal. E na conversa com os imigrantes que a gente tem aqui no TP Mundo, nós sempre entramos em questões culturais, questões mais leves, até mesmo histórias engraçadas. Nesse caso não. Esse caso foi atípico, porque do início ao fim, o entrevistado, ele que representou o Benin de uma maneira incrível, falou da história do país dele, falou de questões raciais e política mas sempre de uma maneira muito incisiva. E temos aqui um dos episódios mais diferentes e um dos mais interessantes, por que não? Até pela maneira que a conversa desenvolveu. Então, aproveitem, porque realmente tá especial esse episódio.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Fabrício, ele vai ser o representante de Benin. Olá, querido. Tudo bem? Boa noite.
Tudo jóia. Boa noite, Marcos. E você? Tá tudo bem?
Tudo bem também. Obrigado. Antes de mais nada, o seu nome tá certo, a maneira que eu pronunciei? Fabrício?
Sim, é Fabrício. Esse é o nome mais fácil que eu dou para as pessoas, né? Porque é mais fácil a pronúncia. Agora, o nome, o primeiro nome pelo qual eu sou chamado mesmo é o Senacon. Então, o nome completo é Senacon Fabrício Fidel Porro. Agora, pela facilidade, as pessoas usam o Fabrício, né? Mas tá certo, pronuncia certo.
Então tá bom. Vamos lá. Antes de mais nada, se apresente, né? Fale quem é o Fabrício, quanto tempo você está no Brasil. A gente se conheceu, né? Eu preciso falar isso, eu acho importante para as pessoas que estão ouvindo. Eu te conheci em um evento do Benin, foi uma experiência incrível que eu e a Ellen tivemos. Música, dança, teve desfile, questão culinária, as palestras. Foi um evento lindo e foi ali que eu te conheci. E quem está ouvindo aqui também pode, lá no nosso Instagram também tem os detalhes, né, desse evento. Fica aí o convite para acompanhar, né, o TP Mundo e para acompanhar também os eventos de Benin, um país tão incrível. E você pode se apresentar então, Fabrício, por favor?
Sim, vamos. Então, como você já estava anunciando, eu sou do Benin, né? O Benin é um pequeno país que fica na costa oeste do continente africano. Geralmente, para situar bem para as pessoas, eu pergunto, você conhece a Nigéria? Sim. Faz fronteira com a Nigéria. Aí na hora que eu faz fronteira com a Nigéria, aí geralmente as pessoas se situam. E eu gosto de dizer também que encaixa no Nordeste brasileiro. Aí a pessoa também tem uma visão da onde isso fica no continente africano. E o Benin é, vamos dizer, o antigo Dahomey, ou Dahomey, né? Pela colonização francesa, o nome Dahomey, que é o nome de um dos reino mais, vamos dizer, potente e influente lá no Golfo, na Golfo do Guiné, né? O Benin se tornou independente com o nome de Dahomey, República do Dahomey. E Dahomey é a deformação da pronúncia Dahomey, não é? E é um pequeno país com uma área de 113 quilômetros quadrados aproximadamente, e quanto? 12 milhões a 13 milhões de habitantes, mais ou menos. E estou aqui desde 2000. Estou no Brasil desde 2012, março de 2012, que eu cheguei aqui. Então, já faz 11 anos, pelo menos 11 anos que eu estou aqui no Brasil. Eu me formei em geografia quando eu estava lá, né? Minha graduação, minha base foi em geografia. E por interesse em questões educacionais, eu acabei me dando continuidade na área de educação. Aí eu vim ao Brasil em 2012 para fazer o mestrado em educação. Geralmente as pessoas perguntam também, aí você veio como? Fugindo de brigar de conflito. Aí eu falo, pô, eu vim para estudar, né? Aí fiz o mestrado na UERJ, no Rio de Janeiro, e depois voltei lá um tempinho, retornei aqui, fiz o doutorado na UFJF, ainda em educação, e durante o doutorado eu trabalhei um pouco como professor substituto na Faculdade de Educação, e depois do doutorado eu trabalhei um tempinho também como professor temporário numa universidade pública no Equador, Universidade Nacional de Educação do Equador, e aí regressei ao Brasil final de 2019, né? Porque eu terminei o doutorado início de março de 2019. Aí, um tempo depois, fui para o Equador, voltei final do ano. E desde então, eu tenho trabalhado, né, ensinando aqui mesmo online história e cultura africana, né, acreditando que é preciso que cada vez mais pessoas tenham acesso ao que eu chamo de legítima história africana, não aquela história contada simplesmente sobre o olhar do colonizador ou do Ocidente, mas uma história que possa subverter um pouco essa narrativa ocidental. Então, esse é o trabalho que eu faço hoje, por conta própria, porque assim eu consigo alcançar mais pessoas no ritmo que eu gostaria e dentro da perspectiva que eu gostaria. E é um pouco isso, colaboro também com alguns projetos dentro da mesma perspectiva, né? Um exemplo é o projeto Era Uma Vez Brasil, no Nordeste Brasileiro, com o qual eu colaboro, ensinando, né, todo ano História e Cultura Africana para professores de História da rede municipal que participam do projeto. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. E, para finalizar, eu diria que eu sou pai de 5 crianças, 1 no Benin e 4 aqui, casado com mineira e pais de 5 filhos no total. Entendeu? Então, basicamente, isso é sobre mim. Ah, eu amo futebol, mas eu amo jogar, tá? Eu não participo dessa aquela coisa de torcer como louco, fanático, não, eu gosto de...
Que legal, legal. Obrigado pela apresentação. E o Reino de Dalmé, quem assistiu o filme A Mulher Rei, sabe o que você está falando. Um filme que eu particularmente achei incrível. E até aproveito para a gente seguir no segundo assunto, né? Nesse evento lá do Benin, você palestrou e falou um pouco sobre esse filme, né?
Sim, sim.
Eu queria que você falasse um pouco aqui também, falando um pouco também sobre a relação do Brasil com a África. Os brasileiros, qual que é a visão dos brasileiros, né, você como professor, até falando um pouco também sobre a questão do racismo no Brasil, você, né, como alguém que veio de um país da África, um país tão rico, tão lindo, historicamente, né, como foi refletido no filme. Fala um pouco sobre a nossa visão, né, da África.
Quando eu cheguei aqui, eu levei um tempinho, né, para começar a perceber, porque quando eu estava chegando, eu acredito como muitos africanos que chegam, a gente chega com uma visão de Brasil. Eu vou começar por aí. A gente chega com aquela visão de Brasil de futebol, Brasil de samba, Brasil de carnaval, Brasil de Copacabana, com os biquíni, entendeu? É essa visão que traz muita gente para cá. E justamente porque é a visão que a mídia vende lá para fora. Quando você tecla, eu gosto de dizer, se você quer saber como que lá fora define seu país, digita o nome do seu país lá no tio Google, pergunta para o tio Google, buscar por imagem. Então, o que vai aparecer como imagem, né? É um pouco isso. E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não conhecia tanto o Brasil. Esse Brasil, não era só isso aqui aí que a gente conhecia. O Brasil é imenso. Para mim, não precisaria, tipo, São Paulo, Rio de Janeiro seria algo perto, porque no meu país as distâncias não são tão grandes. Só que você percebe que, pô, cara, é melhor ainda você pegar um voo de São Paulo para o Rio do que você pegar um ônibus, porque o ônibus demoraria bem mais do que... não porque a estrada não esteja boa, a estrada é boa, mas de ônibus você vai passar hora. Isso dá ideia da amplitude, que você percebe que cada cantinho tem uma sutil diferença cultural, se não é que tem a grande diferença dependendo da região que você se encontra. Então a gente muda a nossa visão de Brasil ao chegar aqui. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber a visão de África que o comum do brasileiro ou da brasileira tem. Claro, seria difícil generalizar, não dá para falar que todo mundo é assim, não é? Mas no dia a dia, e isso também através da minha pesquisa de mestrado que eu fiz, da minha pesquisa de doutorado, de mestrado não, de doutorado que eu fiz, porque foi como ensinar história e cultura africana a partir do cinema africano. E aí eu trabalhei com professores da rede municipal. E aí, ao longo, eu fui percebendo que a primeira visão que você tem de África é aquela visão sofrida. É a visão da África da miséria, África da fome, África das guerras ou dos conflitos, enfim. E outra visão é aquela visão exótica, Às vezes a visão selvagem de que no continente africano só tem, vamos dizer assim, as selvas e as tribos no meio das selvas, sabe? É exótico no sentido de pensar, nossa, lá tem muitos animais bacanas, né? São muito lindos os animais, a paisagem e tal. Então, essa visão, ela é comum a bastante gente, se falando do continente africano. Então, nós, no Brasil, se enxerga muito rapidamente, num primeiro momento, o sujeito africano como o sujeito que vem de um lugar que, vamos dizer assim, é a maior pobreza, é a maior falta, é a maior escassez. E se a pessoa não estivesse no Brasil, como que seria a vida dele? É como se a vida dele estaria completamente destruída, acabada, e que graças ao Criador essa pessoa está no Brasil. Primeiramente, essa visão que você tem do continente africano. E aquelas pessoas que começam a se interessar na história da África, na cultura africana, começam a mudar um pouco o olhar, sabe? Hoje nós temos a Netflix que tem a Blackflix também, que traz filmes sobre o continente africano que permitem as pessoas começarem a perceber também o lado belo do continente africano, né? Das tradições, das culturas, e de perceber que não necessariamente é tudo queimando, tudo está em chama, tudo está acabando, tudo está ruim, igual as pessoas pensam. Não, não é necessariamente isso. As pessoas começam a perceber aos poucos, mas muita gente ainda permanece com essa visão sofrida, né? E essa visão, além dessa visão sofrida, dependendo de quem você encontrar, é uma visão muitas vezes completamente ignorante, inclusive do continente, né? Pensando, tem gente até que fala para a África é amaldiçoada, África é esse aqui. Então, eu já escutei um pouco de tudo isso. E aí você estava, enfim, para falar da visão que você tem de lá, ainda hoje, essa visão que você tem, a maioria das pessoas tem, não é? E ainda que o que a grande mídia mostra é isso. Todo dia mostrando as guerras, os conflitos, sem nunca explicar o motivo por trás dos conflitos para as pessoas, não é? É a visão da África, como que eu vou dizer, das guerras, dos conflitos tribais, de uma tribo matando a outra ou guerreando a outra, enfim, né? Um pouco isso. Agora, sobre a questão da presença no Brasil, não sei se eu já posso falar um pouco isso, e a questão de ver, porque uma coisa é eu sou africano, do continente africano aqui no Brasil, outra coisa é o africano da diáspora, né? A pessoa afrodescendente, que eu já percebi que nós somos percebidos de forma diferente, sabe? E é interessante que eu conversando com, à medida que o tempo, eu fui passando o tempo aqui, que eu entendi realmente que na sociedade brasileira, você percebe o africano continental que veio aqui para estudar ou, às vezes, refugiado aqui de forma diferente. Desse africano, você vê como o coitado. Entendeu? Você pensa, é o coitado. Do afro-brasileiro que, ou da afro-brasileira aqui, você vê aqui como um corpo preto que não vale nada, né? Quando você vê um pouco os acontecimentos aqui. Só que quando você vem aqui, você se confunde a todo mundo, ninguém mais a priori sabe se você é africano do continente africano ou se você é afrodescendente. Porque aqui no Brasil, todo mundo, quando você é preto igual qualquer um, igual todo preto que tem aqui, né? Pensando pela minha experiência. E aí, realmente, você começa ao longo do tempo, aos poucos. Porque quando a gente vem de lá para cá, a gente não percebe imediatamente as estruturas racistas. A estrutura de racismo, a gente não percebe. A gente começa a viver durante muito tempo para entender que isso é racismo. Porque quem está lá na África subsaariana não tem um olhar, geralmente nunca foi confrontado com isso. Entendeu? Na África subsaariana, África preta, essa pessoa nunca foi realmente confrontada, colocada do lado porque é preto, não ser bem atendido porque é preto, levantar suspeitas porque é preto, guardas atrás dele ou, sei lá, fiscais atrás dele no shopping porque ele é preto. Não, ele nunca passou por isso, entendeu? Nunca teve que escolher a cor da pele para preencher um formulário, por exemplo. Então, ele nunca passou por esse processo. Então, quando ele vem aqui e começa a ver essas coisas, bom, ele ainda não entende que isso é racismo, A não ser que tenha tido outra experiência em outro lugar. Entendeu? Eu estava conversando outro dia com uma conhecida da minha, até que eu inclusive conheci no evento lá em São Paulo. Ela tem a dupla cidadania, é do Benin, mas é francesa também. E aí ela trabalhando no Brasil, me contando: olha, tem racismo na França, mas no Brasil é pior. Entendeu? E ela passou esse processo no trabalho e tal. Mas ela já tinha outra visão. Ela já passou por isso na França. Ela já sabia. Então ela identifica automaticamente. O africano que vem não identifica automaticamente. Entendeu? Então, foi ao longo do tempo que você vai descobrindo. A gente em Curitiba, você chegando, e o que que acontece? As pessoas atravessam a rua porque. E meu amigo precisou me dizer: ah, você sabe por que eles atravessaram a rua? Porque uns quatro, cinco pretos aí chegando na frente deles. Então, é medo, de que a gente faça alguma coisa e atravessou. Entendeu? Mas eu já passei por isso no Rio de Janeiro, já passei isso em Juiz de Fora, já passei isso aí. Há vários lugares que eu fui, eu já passei por isso, entendeu? Agora, eu dei exemplo do Curitiba porque eu fui lá, logo no primeiro ano que eu cheguei aqui, entendeu? No primeiro, então, para mim, essas coisas eram. Eu ainda não entendia, essas questões estruturais, entendeu? Não entendia. Foi depois, quando ele me explicou, que eu falei: é mesmo? Aí ele: sim. Aí tá. Aí eu chego no Rio de Janeiro. A gente andando, quando o policial para você, a gente no, dentro de uma van, indo visitar alguns amigos, tinha todo mundo na van, e o policial para a van e só faz pergunta para nós três que éramos pretos atrás da van. Para mim, ninguém mais, apontando arma para a gente, só para a gente, ninguém mais dentro da van. Entendeu? Aí você começa a perceber. Outra coisa que no começo foi complicado para mim foi a questão de. Pelo processo administrativo, ser lembrado constantemente que eu sou estrangeiro, sabe? Quando você vai lá na Polícia Federal para fazer a documentação, é aí que você sente na pele, pô, eu sou estrangeiro, estou num país estrangeiro. É porque o policial, ele. Bom, isso foi no Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora, nunca fui, pelo menos em Juiz de Fora, na Polícia Federal, nunca tive essa experiência de. Claro, você sabe que você vai para o balcão de estrangeiro, mas o atendimento e a atenção era melhor porque também tem menos gente sendo atendida. No Rio de Janeiro, meu, eu não sei se mudou hoje, daqui a 11 anos, não sei se mudou hoje, mas a gente, para ir lá como estrangeiro, a gente meio que tinha que rezar todos os ancestrais para saber que aí chegando lá que a coisa dê certo, entendeu? Porque você ficar lá. O tratamento te faz lembrar constantemente que você não está na sua terra, que você é estrangeiro, sabe? E, curiosamente, no continente africano não é assim. Qualquer estrangeiro que chegar no Benin, essa pessoa, a gente não vai fazer nada para mostrar para quem. Não, a gente acolhe essa pessoa. O Brasil acolhe, mas na administração, quando você vai fazendo as coisas, que você sente, pô, cara, aqui eu sou estrangeiro, né? Então, no começo, isso também pesou um pouco. Mas ao longo do tempo eu fui me acostumando com tudo, sabe? Fui me acostumando. É um pouco isso o processo, sabe?
E Fabrício, você falou dos estrangeiros em Benin, né? Quais são as nacionalidades que você mais encontra lá? São países vizinhos ou também países europeus como a França mesmo, né? Conta um pouco, como que é a relação assim dos beninenses, né?
Tendo Benin, quando a gente vê uma pessoa dita branca, a maioria das pessoas já assimilam ela a uma pessoa francesa, de nacionalidade francesa. Por quê? Porque pelo passado colonial do Benin, Benin foi colônia, infelizmente, né, colônia da França. Então, por esse passado, os franceses vão muito
Você
para Benin.
falou infelizmente, né? Eu
Sim.
acredito que eu sei o motivo, mas você pode explicar o porquê você falou infelizmente?
Sim, por quê? Sim. Primeiro, por todos os lugares em que essas pessoas passaram, deixaram, vamos dizer assim, além da exploração, deixaram desgraça, sabe? Deixaram desgraça. E além da, quando a gente fala da colonização, é você ser colonizado até na forma como você pensa, forma como você vê o mundo, abandonar a sua visão de mundo, a sua essência, aquilo que você é, aquilo que você acredita, para abraçar alguma coisa que não tem nada a ver com você. É você mudar até seu modo de refletir, de raciocinar, de pensar a vida. Mas, além disso, é você ser tratado como, como que eu vou dizer, um objeto no seu próprio país, durante a colonização, é claro. E aí, esse processo da colonização do território acabou, sem dizer como que eles chegaram, né? Porque eu sou do Dahomey, como gente do Dahomey, lembrando que o reino de Dahomey teve uma resistência muito brava contra a França, sobretudo as agodias do que a gente falou no evento de São Paulo e que foram apresentados no filme A Mulher Rei, lutaram muito contra a invasão francesa no Benin durante o reinado do rei Béhanzin, que foi penúltimo rei do Dahomey. E aí tiveram que, com arma de fogo, fazer aquilo que eles fizeram em todos os lugares, pilhar, fazer uma piagem, que se diz, né, na minha em francês, o território, né, profanar, como que eu vou dizer, túmulos, e essas coisas todas, e depois, né, impor o francês. E durante esse período todo, depois que a gente diz que chegamos à independência bem recente, 1960, você percebe que a gente nunca, de fato, foi independente. Foi uma independência de fachada, porque eles saíram do território, mas existem inúmeros acordos coloniais, convenções coloniais ainda presentes e que continuam fazendo dos países africanos de língua francesa vassais da França. E, recentemente, está tendo grande movimentação no continente africano para começar a sair dessa situação de vassalidade em relação à França, né? Então, quando a gente fala de infelizmente, é tudo isso. E, infelizmente, também porque eles podem vir para o Benin como eles querem, usar uma moeda, né, falsamente forte, se a gente entende um pouco da questão dessas moedas, para poder pegar as coisas que a gente se esforça para ter lá a custo barato, entendeu? E aí a gente não consegue ir para a terra deles da mesma forma como eles vêm. Eu não conheço um francês que vai pedir ou que pede visto para ir para o Benin e que é negado. Agora, vai no consulado da França no Benin para ver o quanto de visto é negado por dia. E o dinheiro não é devolvido, inclusive. Entendeu? Você não te nega o visto, eu não sei se hoje é feito isso, mas pelo pouco que eu sabia, perdeu, porque avaliaram a sua documentação e te negaram. Então é uma outra economia que eles geram dentro do nosso próprio país. E sem dizer que ainda na Europa inteira, não só a França, mas como na Europa inteira existem milhares de obras dos nossos ancestrais saqueados durante a colonização, né, como troféu de guerra, que estão nos museus da França, e que eles prosperam com isso, né? Porque eu nunca fui ao Museu do Louvre, mas para você ter noção, para ter determinadas obras dos meus ancestrais, eu preciso ir a museus da França. E um francês me falar da obra dos meus ancestrais. Olha aqui, é sacanagem, né? Então a gente fala, infelizmente, por causa de tudo isso, né? Por causa de tudo isso. É por causa dessa educação que nos afasta cada vez mais de nós e quer nos aproxima da França e dos seus valores imperialistas, não é? Então, é um pouco por causa de tudo isso, né? Quando eu falo infelizmente.
Uhum. Muito interessante o que você falou, principalmente essa última parte aí do museu.
Uhum.
Realmente é de se pensar, né? E até aproveitando, né, esse assunto, nós tivemos há algumas semanas uma tomada de poder no Niger, né? Um país que fica próximo à Nigéria também, que faz fronteira, que eles tomaram o poder, né? Que era uma democracia, agora, dependendo do que acontecer, pode virar uma ditadura. E muito da justificativa dessa tomada do poder foi porque, né, justamente a França, ela utiliza dos bens ali do Niger de uma maneira totalmente abusiva. E você falou, né, agora mesmo sobre colonização. Vamos entrar um pouco nesse campo político, né? Uhum. Como que é, explica pra gente, né, pros nossos ouvintes, como que é a política no Benin? por tudo que aconteceu no Nigéria, eu queria que você falasse um pouco da nossa democracia. Nos seus olhos, a nossa democracia funciona bem. É sempre interessante ouvir o que o estrangeiro tem a falar da nossa política, né? E fala um pouco também, explica para a gente como que funciona a política no Benin.
Entendi. Bom, provavelmente essa parte que muita gente não vão concordar comigo, né, sobre a forma como eu percebo as coisas hoje, a partir de, vamos dizer que é um processo de enxergar a realidade e de enxergar a vida a partir de um olhar propriamente africano, né? Quando a gente pensa, primeiro, nas palavras democracia e nas palavras, vamos dizer, ditadura, isso existe em qual código cultural? Em qual visão de mundo? Isso aí existe lá pelos ocidentais, pelo povo ocidental. Democracia não é uma palavra, não existe a palavra democracia em nenhuma língua africana. Entendeu? Agora, aquilo que, creio eu, eles querem, ao qual eles querem se referir ao falar de democracia, cujo um dos primeiros pilares é a liberdade e a autodeterminação, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, o respeito da liberdade da outra pessoa, da dignidade da outra pessoa, é difícil você encontrar isso em qualquer outro lugar do planeta melhor do que no continente africano, sobretudo na época da monarquia, da África monárquica, da África imperial. Eu gosto de dizer isso para começar. Por quê? Nós tínhamos, eles não inventaram nada, entendeu? Não inventaram nada de que, quando a gente pega, eu acredito que foi Montesquieu, autor francês, que criou essa questão de pensou essa questão de organização dos poderes, os três poderes, né, legislativo, executivo e qual? E mais um terceiro aí, que agora.
Judiciário.
Judiciário, exatamente, obrigado. E aí, já tinha tudo isso no continente africano antes deles chegarem, entendeu? E as liberdades individuais eram respeitadas no continente africano. Eu gosto de dar o um exemplo do próprio Nelson Mandela falando isso em um livro, no livro dele, A Longa Caminhada até a Liberdade. Inclusive, eu indico isso para os nossos ouvintes. Que é o seguinte, ele diz o seguinte: quando ele finalmente acedeu ao poder, vamos dizer assim, se tornou presidente da África do Sul, ele ficou pensando primeiro, com base em que ele vai dirigir o país? Porque ele tinha duas escolhas. A primeira escolha é revidar, é fazer olho por olho, dente por dente. E a segunda escolha é levar o país para outro rumo. Ou seja, fazer com que as pessoas entendam de fato o motivo pelo qual eles lutaram até chegar a esse ponto. Então, a partir desse momento, tem que se pensar em qual África do Sul eles querem ter. E aí, ele falou, eu me lembrei muito e me apoiei muito na forma como o nosso líder tradicional, o rei do clã dele, governava as terras do Tembo, né? Que é a origem dele. E ele falou ali, quando esse cara era o Nelson, né? Esse cara não, né? O Nelson era adolescente. Ele falou: ali eu aprendi realmente o que é democracia. Ele fala o seguinte: para debater um determinado assunto que é da utilidade do povo, o rei faz o quê? Ele convida, manda informantes, convida todo mundo, as pessoas vêm de longe. Os representantes das diferentes localidades, tanto homens quanto mulheres, vem todo mundo. Tem gente que faz um dia caminhando para chegar. Eles vêm, reúne todo mundo, aí ele introduz assunto. Quando todo mundo está sentado, ele vem, introduz o assunto e fica quietinho até o final do dia, praticamente. Ele fica, enquanto o povo está falando, as pessoas opinando, dizendo os a favores, os contras, ele fica quietinho. Ele não impede, e ninguém pode impedir ninguém de opinar e dizer alguma coisa. Bem pelo contrário, quem toma a decisão não é o líder, não é o rei. O povo toma a decisão por si. Ele fala, então vamos fazer conforme vocês falaram. Então, respeitar a liberdade das pessoas. e entender que se governa para o povo e que o rei não tem poder absoluto, a não ser um poder que ele foi delegado pelo povo, e que esse povo pode tirar o poder da mão dele a qualquer momento, já era coisa, tipo, alcançada no continente africano, vamos dizer, milhares de anos antes da chegada dos ocidentais, sabe? Então, quando se cria um conceito de democracia que só vale no Ocidente, tá entendendo? Que só vale no Ocidente a liberdade, a fraternidade, a igualdade, tudo isso só vale quando você está no Ocidente. Sobretudo quando a gente pensa a França em relação ao continente africano, o cidadão francês pode matar na África, pode fazer qualquer besteira na África, desde que seja pelos interesses da França. Então, tá ótimo. Isso é a democracia. Então, quando eles criam isso e vem e traz para o continente africano, vamos ver o conflito que isso cria. Olha a cena que eu acabei de narrar para você, do rei ficar quietinho, e das pessoas falaram e chegaram a um consenso entre eles. Se não chegar no consenso naquele dia, se reúne no dia seguinte. Agora, quando você foi convidado, e você não foi, e não enviou nenhum representante, e que a decisão foi tomada, depois também você não vai contestar, porque você teve a sua vez, e você não falou, você não veio. Você está entendendo? E aí ele fala, com base disso, eu comecei a pensar em alguma coisa, vamos dizer, nas orientações das políticas, daquilo que eu traria como democracia na África do Sul. Então, isso nós já estávamos fazendo. Só que quando ele vem e fala, no continente africano, vou dizer uma coisa, os partidos, vamos pensar no Benin, e não é diferente nos outros países da África, não. Nós tivemos o multipartismo, né? Vários partidos políticos que vêm. E aí os partidos são divididos em dois grupos. Os partidos daqueles que estão a favor e os partidos da oposição. É o termo que é usado. Mouvance e opposition, em francês. Aqueles que estão a favor ao governo e aqueles que estão oposto. Então, e nós temos o mesmo sistema de legislativo separado do judiciário e separado do executivo. Nós temos esses três. Né? Porque a França que instalou tudo isso durante o período da colonização antes de ir embora. Só que dentro da minha língua materna, por exemplo, e você vai encontrar esse provérbio em qualquer cantinho do continente africano, nós dizemos o seguinte, é na beira do antigo cordão que você trança o novo cordão. Você não corta o antigo cordão e joga fora. Então, quando um soberano vem, ele tem que tomar conhecimento daquilo que aquele que precederam essa pessoa fez. E juntos, vamos fazer o quê? Vamos ver o que nós podemos melhorar aqui. O que nós vamos melhorar aqui? O que nós estamos fazendo que não está tão legal, não está tão interessante? E a gente avalia isso junto e segue. Não, hoje, a ideia da democracia versus ocidental, que me parece focar muito mais nas eleições, a partir do momento que está tendo alternância do poder, está tendo eleição a cada 5 anos, a cada 4 anos, dependendo do país, ou a cada 7 anos em relação ao outro, e que um outro está tendo democracia. Só que, para poder conquistar o poder, um vai se tornar um campo completamente antagônico ao outro, a ponto de dividir o país, às vezes, em 2 ou em 3. E o perigo ao fazer isso no continente africano, sabe o que, que é? É que eles conseguem aproveitar as fragilidades étnicas. Porque eles sabem que nós temos diferenças étnicas no continente. Então, ao fazer isso, eles podem completamente dizer, não, esse daqui está fazendo isso porque é do norte e o outro é do sul. Esse está fazendo isso porque é de X etnia, ou esse, o outro é de X, de Y etnia. Isso levou, por exemplo, né? Claro, tem considerações mais complexas, a genocídio no Ruanda, por exemplo. E quase teve genocídio na África do Sul também, partindo dessas questões étnicas. Então, a democracia que traz para o continente africano, ao invés de buscar esse, vamos dizer, esse viver juntos, esse diálogo junto, vem reforçar as diferenças étnicas e, do nada, a gente se encontra em extremidades e bom dia os conflitos. Entendeu? Bom dia os conflitos. E o que, que é ditadura? O que é ditadura? Será que um governo, eu vou dar um exemplo banal para as pessoas, Todo mundo conheceu a figura do Muammar Gaddafi, eu não sei se é Gaddafi que se diz no Brasil, mas a gente chama de Gaddafi, Muammar Gaddafi, como um ditador. Tá bom, Muammar Gaddafi é visto pelo mundo como um ditador. Mas quem estuda a história da Líbia sabia que o povo da Líbia vivia muito bem. Você termina de estudar, jovem termina de estudar e comprova que estudou e não encontrou trabalho, recebia dinheiro do governo. Ele não pagava aluguel, recebia casa também do governo. Não pagava conta de água. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas viviam e viviam bem. Por quê? Porque a memória que as pessoas têm no continente africano não é uma memória de eu elejo uma pessoa e daqui 2, 3, 4 anos essa pessoa vai embora. Você está entendendo? A memória ancestral do africano é que um rei ou uma rainha morre no trono a partir do momento que está governando bem para o povo dele. Você está entendendo? É essa memória que as pessoas têm, que a gente tem. Não é uma memória de eu coloco ele aí daqui 4 anos, eu faço uma eleição e tiro ele. Porque é nisso que a gente tem a continuidade. Né? É nisso que a gente tem a continuidade. Então, se a gente pegar o exemplo do Gaddafi, todo mundo sabe que o Gaddafi não foi assassinado porque ele era ditador. Porque ele estava aí 10 décadas. Não. Ele foi assassinado justamente, primeiro, por causa da energia, né, do petróleo da Líbia, e, por um segundo momento, por um problema pessoal que o então presidente da França, Nicolas Sarkozy, teve com ele, porque ele ousou falar, vamos dizer assim, em tom completamente menosprezante em relação à França. E aí, o que acontece? Todos os presidentes africanos, ou pelo menos a maioria, foi lá dizer não. Não faça, não tira o Gaddafi dali, porque é ele que está segurando os terroristas lá no Sahel e impedindo eles de invadir a África do Oeste. E ele falou não. E pelo meio da força da OTAN, entraram lá, mataram, ou assassinaram o presidente de um país sobre a cobertura de que ele é ditador, e hoje a democracia está na Líbia. A democracia que eles querem está na Líbia. Hoje, na Líbia, voltou a ter tráfego de pessoas pretas na Líbia. Entendeu? Voltou a ter isso na Líbia. As pessoas estão morrendo de fome. O país dilacerado. É a democracia que eles queriam. Entendeu? E aí, o que acontece? A França, desde a independência, a pseudo-independência dos países africanos, sempre encontrou um jeito de eleger os presidentes no lugar dos africanos. França põe os presidentes africanos aí. Recentemente, eu estava vendo uma entrevista do antigo presidente do Tchad, Idriss Déby Itno, cujo filho está no poder atualmente no Tchad, e que, dizendo à luz do dia, eu acredito que essa entrevista que ele deu lhe valeu a vida, lhe custou a própria vida, porque ele morreu um tempo depois em circunstâncias duvidosas, dizendo que, primeiro, é a França que colocou ele ali. E segundo, dizendo que a França claramente intervém para não apenas colocar os presidentes africanos ou inclusive modificar constituições de países africanos. E que quando ele tinha terminado o mandato dele, eu acredito 2006, ou enfim, o mandato que ele teve, penúltimo mandato dele no Tchad, ele não queria continuar. Ele falou, eu dei minha promessa para o meu povo que eu iria embora. E aí, tempo depois, antes de eu terminar, começou uma guerra civil que iniciou no país. E foi aí que a França, me chamou, ele estava na França, e ele deu, eu falei, o Bongo, presidente, então presidente do Gabão, não estará aqui hoje, ele já faleceu. Mas ele estava presente naquela época, em que me pediram para mudar a Constituição para fazer outro mandato. É aquele que é conhecido como ditador. Mas que está ali, e a França diz para ele, muda a Constituição. Ele fala, eu não vou mudar a minha Constituição. Ele falou, eu disse isso, voltei para o meu país, eles deram um jeito, um constitucionalista foi ao meu país, eu não sei nem como que essa Constituição foi mudada. Estou falando de um presidente de república que teve a Constituição do país dele mudada pela França contra... Essa entrevista está no YouTube. Essa entrevista está... passou os canais hoje, as poucas mídias sérias da França estão entendendo o que está acontecendo no continente africano. Então, a França fabrica seus ditadores no continente africano e desfaz seus ditadores. Por que é que houve um golpe de Estado no Mali a França condena. Golpe de Estado no Burkina Faso, a França condena. Golpe de Estado, como que eu vou dizer? Níger, a França condena. Guiné, a França condena. Mas golpe de Estado no Tchad, o presidente Macron sai, vai lá correndo para instalar o filho do antigo que morreu e deu o abraço. Você está entendendo o que eu estou falando? Que política é essa? Que democracia é essa? Que democracia é essa? Entendeu? Então, essas palavras, hoje, pessoalmente, agora, nós vamos dizer que é nos Estados Unidos que tem democracia? É na França que tem democracia? Em que as pessoas não são nem para tomar decisões importantes para o povo, nem se faz um referendo, para consultar o povo, não se faz mais isso, se impõe isso a ele. Isso é democracia? No momento em que a gente é vigiado o tempo todo, no celular, em todos os lugares, qualquer coisa, isso é democracia? Então, é um conceito, para mim, hoje, é um conceito puramente ideológico e vazio. Porque eu não vejo democracia nisso. Você está entendendo? Cadê a democracia? Cadê a democracia? Então, se fazem os mais entendidos de tudo, acham que são mais inteligentes, acham que, entre aspas, nós somos mais evoluídos, se é que existe evolução para algum lugar, entendeu? E vendem para nós como democráticos, e nossos presidentes são chamados de ditador. Tá, você estava evocando o caso, estava mencionando o caso do Niger. Bom, uma das maiores reservas de urânio do planeta está no Niger, mas o país não tem energia elétrica. Vive na sombra, na escuridão praticamente o tempo todo. É corte de energia, de luz o tempo todo. Um. Dois, a França, a empresa francesa Areva, era de um nome que se mudou depois, estava lá décadas explorando as minas de urânio. E aí o que, que acontece? Além de explorar quase gratuitamente as minas, porque eu sei do que eu estou falando, porque transitam pelo porto do Benin, que o Benin faz fronteira com a Nigéria. E a Nigéria fica no norte do Benin, o urânio da Nigéria passa no Benin, atravessa o Benin inteiro para chegar no porto e entrar nos navios e ser levado para a França. Níger não tem energia elétrica. E, além disso, existem resíduos, dejeto, químicos com radiação 10 vezes superior ao nível tolerado para que uma pessoa possa respirar por ano. Que isso, se você passar 2 horas nessas áreas, você já respira 10 vezes aquilo que é tolerado para você respirar ao longo do ano inteiro. E a França não é responsabilizada por isso. E, ao mesmo tempo, eles falam, as estatísticas que eles produzem, que é menosprezar a participação do urânio do Níger na energia, na produção de energia da França. Certo? Então dizem, não, a gente diversificou, hoje não é mais tanto. Tá bom, mas durante décadas foi. E, além disso, hoje ainda, estava ouvindo um especialista francês sobre essa questão falando, que diz o seguinte, o que as pessoas não sabem é que 100% do urânio que serve para a arma nuclear da França vem do Níger, ainda. 100% do urânio que serve para enriquecer a arma nuclear da França vem do Níger. Ou seja, sem urânio do Níger, a França não tem mais arma nuclear para fazer, ou para seguir fazendo. Está entendendo? Então, quando um país assim, com contrato que entrega, que abre mão de imposto, contrato imposto desde a independência, que abre mão de impostos para as empresas francesas, entendeu? É um país que explora esse território para tirar daí urânio há décadas. Você acha que esse país realmente tem interesse que tenha democracia no Níger? O resto é mentir para o mundo. Eles não têm interesse nenhum de ter democracia ali. Nenhuma, porque quanto mais bagunça tiver, melhor para eles. Porque como você entende que vocês estão preocupados com um povo que sofre, mas no meio à caminhada do terrorismo que eles mesmos fabricaram, eles nunca fizeram nada, mas a produção do urânio e a extração do urânio nunca parou. Nunca parou. Então, é disso que nós estamos falando. E quando esses pais, e a gente como jovem, e é isso que eu vou dizer para as pessoas, que vai chocar as pessoas, no continente africano a gente não vê o exército como perigo, não. A maioria dos povos africanos não vê os militares como perigo, não. Bem pelo contrário, Porque o que eles não entendem é que essas pessoas tinham privilégio na África monárquica e na África imperial. Os primeiros militares no continente africano não eram militares de farra dessas coisas, não. Eram o quê? Eram os caçadores. Você pega a história de Império Madinga, Império Congo, eram grandes caçadores iniciados. Então, é gente que tem um prestígio dentro da sociedade e que se confunde a sociedade. Em cada militar, eu vejo meu tio, eu vejo às vezes meu pai. Então, é assim que se vê. E aí se entende que, como a França costuma colocar seus, vamos dizer assim, presidentes para manipular da forma como quiser, tá, quem tem coragem agora para dizer não a isso? Porque o presidente que está ali, colocado pela França, teme pela própria vida e pela vida da própria família, certo? O militar já renunciou à própria vida quando fez seu juramento, tá entendendo? Porque ele já sabe que minha vida não me pertence mais, eu posso morrer. Então, o único que é capaz ainda para morrer para o povo é o militar. E sem ter gente forte, corajoso, a gente nunca vai sair das mãos dos ocidentais. Então, existem dois tipos de golpe de Estado que acontecem e que podem acontecer no continente africano. Um golpe de Estado com adesão popular, igual nós vimos no Mali, igual nós vimos no Burkina Faso, igual nós vimos agora no Níger, porque quando eles falaram, o povo não foi à rua, o povo foi à rua. E dizer, nós estamos esperando o primeiro que vai vir aqui para atacar. Agora, veja uma coisa, o presidente Bazoum, que saiu golpeado, era tão bom para o povo que o povo não saiu para defender ele. Quando você é um presidente bom que o povo quer, você não chama os Estados Unidos para fazer uma intervenção no seu país. Aliás, ele vai ser, processado por alta traição, traição à nação. Porque o cara que é presidente de um país chama os Estados Unidos e a comunidade internacional para intervir com força e atirar contra o próprio povo dele. Tá bom, se você é eleito democraticamente, esse povo queria você, o que, que você faz? Quem você chama é seu povo. É o povo que vai para a rua para morrer para você. Mas o povo está pronto para morrer para os militares. E dizem, não deixa o poder, não deixa ele, que a gente não quer mais a França, que ele é a marionete da França. E aí? Entendeu? E aí? A questão está aí. Então, eles podem mentir para os outros, mas nós, como nova geração africana, a gente entendeu o que está acontecendo. E não, eu vou te dizer uma coisa. A gente já previu o golpe militar no Niger desde que o Burkina Faso fez. Tem uma live ainda no perfil dos meus amigos, a Biolá e Eli. Nós fizemos live no Instagram, falamos o próximo país na mira é o Niger. Vai acontecer. Queira Bazoum ou não, ele vai ser golpeado. E não acabou, não. Não acabou. Vai ser assim até toda a arrumação francesa se cair por terra e a gente botar a França para correr. Porque você vai perceber que quando um golpe, o primeiro golpe é esse, o segundo golpe é um golpe feito pela França. Vou te dar exemplo de como você reconhece um golpe feito pela França. Um golpe de Estado, organizado pela França, que as pessoas não sabem que isso acontece também no continente africano. A França organizando golpe de Estado. Da mesma forma como os Estados Unidos têm a CIA para poder criar esses problemas para outros países, sobretudo no Oriente Médio e em vários outros países. E nós sabemos disso. Entendeu? Então, isso é a democracia, a grande democracia. Né? Então, houve, antes do Ibrahim Traoré, atual presidente da transição em Burkina Faso, militar, que golpeou outro militar para chegar, para você ver o que, que acontece. Houve um golpe de Estado feito por um militar, que é o coronel, né? Coronel do Exército. E o cara vem, o que, que foi combinado é o quê? Cara, acaba com esse negócio da França que eles não estão ajudando a gente. Nós estamos perdendo o nosso território. A gente precisa multiplicar nossos aliados para fortalecer o exército. Nosso exército está comendo, os soldados estão se alimentando de folhas no mato. Folhas, folhas. A gente não está falando mais fruta, folhas no mato. E morrendo de fome. Treinando tiros com barulho da boca e mão, ou pedaço de madeira. E a França promete arma que nunca vem enquanto vai pegando nosso ouro aqui. Então vamos diversificar os parceiros, comprar arma, a gente precisa disso. O cara vem, tá, o que que acontece? Ele começa a viajar de jatinho, indo para os Estados Unidos, tomando champanhe, indo para a França, que está em negociação, até que eu falei, não, isso não foi o que que a gente combinou. Aí vem o golpe verdadeiro do povo. O jovem capitão faz o golpe e pega o país. Você já viu ele ir para os Estados Unidos? Já viu ele ir para a França? Não. É igual o presidente da transição do Mali. Ele fala: a França precisa de mim, então vem aqui. Eu não sou turista para ficar viajando. Eu preciso do meu povo, cuidar do meu povo aqui. Quem vai lá é o primeiro-ministro, é o ministro das Relações Exteriores, não sou eu. O que eu vou fazer ali? Você está entendendo? Então, quando você vê um golpe de Estado não feito pela França, você vê a França gritando em todas as mídias que ela já comprou, os Estados Unidos, toda a comunidade condenando, entendeu? Quando é o país que fez. Mas quando são eles que fizeram, rapidamente ele fala: não, diplomaticamente a gente vai resolver, ok, a gente reconhece o novo governo, daqui a pouco eles vão organizar eleições democráticas. Pô, gente, eu não boto mais fé nesse coisa de eleições democráticas. Sério? Entendeu? Então, quem entende a história africana por dentro não cai nessas ciladas. Que a gente já cansou disso. A gente já cansou disso. Se existe uma democracia, não é a França ou a Europa ou o Ocidente que vai ensinar isso para os africanos. Os africanos entendem de liberdade de si. Eles entendem de igualdade. Eles entendem de solidariedade. Eles entendem de tudo isso, da importância da vida humana. Quem não entende isso é o Ocidente. Porque nós vimos que eles são tão democráticos que por todos os lugares que eles passaram no planeta é guerra. Quantas guerras, quantos conflitos a dita primeira democracia, Estados Unidos, né, dita uma grande democracia, orquestrou nos últimos 30 anos, desde a Segunda Guerra Mundial? Quantos conflitos esses caras fizeram? Com base em mentira. Ah, eles têm arma de destruição massiva na Ucrânia, no onde? E mataram o Saddam Hussein. Ah, não sei o que está tendo isso. E depois você descobre que é mentira. Depois você descobre que é mentira. Depois você descobre que é mentira. Isso é democracia, né? E para falar, presta atenção, para falar de democracia, eles falam isso só para os africanos. Enquanto eles vão lá, se deitam na frente dos árabes lá, ou do povo lá, do Arábia Saudita, não sei o que, para defender o petrodólar, essas coisas aí. Tá, esses caras aí são democráticos. E nós vimos primeiro-ministro da Inglaterra, ou não sei quanto, daqui a pouco, quando a coisa começou a ferver lá, no leste da Europa, correndo para lá para falar de comprar petróleo, coisas assim. Tá, esses são os democráticos. Entendeu? Então, esse povo não tem mais moral nenhuma para falar.
Fabrício, muito bom tudo que você falou, né? E é interessante porque já conversei com outras pessoas da África e aqui no TP Mundo, né? A gente conversa sobre tudo, né? Sobre questões culturais, sobre culinária, sobre esporte. Mas eu acho que essa conversa contigo, a gente nem vai ter tempo para isso, mas não tem problema. Eu acho que tudo que você repassou aqui, né, tudo que você, com base na sua experiência, na sua vivência, com base na história da África, eu acho que foi muito rico de informações e a gente não vai sentir falta de conversar sobre outros assuntos, né? Talvez a gente pode até, inclusive, entrar numa live, gravar outros materiais, mas eu acho que Benin foi muito bem representado. Para a gente fechar, eu só peço duas coisas. Primeira, a gente sempre pede uma música do país, porque eu vou colocar ali no Instagram, no nosso Instagram, a sua foto e uma música de Benin, né, que vai representar essa entrevista, e o seu Instagram, suas redes sociais, né? Porque eu acho que muita gente vai se interessar pelo seu perfil, né? Talvez pelos seus cursos também que você oferece. Então passa, por favor, do seu Instagram e fala uma música legal aí para quem ouviu essa entrevista, com certeza vai achar interessante, vai querer ver sua foto e vai ter uma música ali por trás.
Tá, eu vou falar um artista. E aí depois, talvez, eu passo para você um título, eu seleciono um título melhor. Eu vou falar Angélique Kidjo. Ela é, vamos dizer, uma diva, né? Ganhou N prêmios, vários prêmios, Grammy, várias outras coisas. Já fez feat com as maiores vozes daqui. Ela é beninense e hoje vive entre Estados Unidos e Benin, porque sempre que eu vejo ela no perfil dela, ela tá fazendo alguma coisa no Benin, que a ponto de você se perguntando: poxa, ela continua vivendo nos Estados Unidos ou voltou para casa? Mas eu sei que ela não voltou, porque até que a agenda dela não permite ela estar 100% no Benin, que ela é embaixadora da UNICEF também, né? E ela tem vários títulos. É um dos títulos que eu gosto, inclusive, de ouvir dela de manhã, assim, é Moriori. Moriori. Só que a questão é que esse título está em Yorubá. E juro para você que eu escuto, ela mistura um pouco também com o inglês, por isso também que eu falo esse título de Moriori, porque vai ajudar pessoas que entendem inglês a entender alguma coisa do que ela fala. E aí você pode encontrar esse título no YouTube, tá no Spotify também, para quem buscar esse título. Eu estou tentando ver aqui se eu encontro. E aí, meu Instagram é o @educação, né? @educação. Aí eu acho que você vai poder colocar para as pessoas em descrição ou no que for. É Axovi, educação. E aí as pessoas me buscando lá no Instagram vão conseguir me encontrar. E é isso.
Legal, obrigado. É, como você falou, né, na última pergunta que eu fiz, a sua resposta seria um pouco polêmica, talvez foi polêmica, porque é muito difícil, né, alguém proteger outro sistema político além da democracia. Mas você protegeu com fatos históricos, né, com base na história da África. Então, sua resposta foi muito rica e me fez pensar, com certeza, quem está ouvindo também vai pensar.
A
É, e é
questão
para
é.
isso que a gente tem o TP Mundo, para trazer histórias, para trazer pontos de vista, principalmente. E você trouxe um ponto de vista o mais forte do continente africano que passou aqui. Então, essa entrevista foi sensacional. Eu agradeço por representar tão bem Benin.
E o mais importante, a questão é uma coisa que talvez eu não falei para você, não é que eu esteja contra a democracia. Entendeu? Não é que estou contra a democracia e a favor de uma ditadura, não. Mas é para dizer que são conceitos que foram criados dentro de uma determinada visão de mundo e que talvez se aplica nessa visão de mundo, e que essa mesma visão de mundo, quando ela se encontra fora do seu espaço, ela não aplica isso que ela fala. Porque se ela aplicasse isso, a gente nunca teria tido colonização. Se ela aplicasse isso, a gente nunca teria tido escravização. Entendeu? Então, só que antes disso, a gente já vivia aquilo, esse ideal democrático que o Ocidente quer aplicar, falar para a gente já vivia isso no continente africano.
Perfeito. É, por isso que eu sou a favor também do debate, da conversa e tudo que você falou faz a gente pensar. Eu adoro conversar com pessoas como você. Eu acho que
Bom.
o debate é sempre válido e foi muito interessante todos os pontos que você levantou aqui.
Que bom, espero realmente que os ouvintes aproveitem. E aí, depois, se eles querem, é só me procurar lá no meu Instagram, põe a pergunta na caixinha de pergunta, eu respondo. Então, e aí a gente segue conversando, né? Segue conversando. Inclusive sobre o Ninja, eu estou pensando em fazer um vídeo, uma sequência de vídeo, porque se a gente, como africano, não começar a dizer para a diáspora africana aqui, qualquer outra pessoa que se interessa nas temáticas africanas, o que está acontecendo no continente africano, pelo menos nessa área da África subsaariana, as pessoas não vão entender.
Perfeito,
Entendeu? As pessoas
perfeito.
não vão entender, né? Então é importante.
Eu agradeço mais uma vez, agradeço pela participação mais uma vez e a gente vai se falando, tá bom, querido?
Obrigado, Marcos. Se tiver alguma coisa que você quer depois falar sobre outras temáticas, ó, culinária, igual você falou, música, igual você falou, aí você pode marcar outro momento e aí a gente se encontra e fala também, entendeu? É
Tá
porque,
bom,
como
acho que
professor, a gente fala
teremos.
muito, eu acabei falando bastante, me alongando muito.
Não, mas foi bem interessante, eu adorei.
Que bom, que
Obrigado
bom.
mais uma vez pela participação aí.
Obrigadão, viu? Tamo junto.
Imagina. Tá, então, esse foi o papo com o Fabrício, que representou super bem o seu país e com opiniões fortes. Se você tem alguma opinião, alguma crítica, qualquer feedback, não deixe de comentar em nossa página do Instagram, @tpmundo, no último post sobre o Benin. E falando no Instagram, a música escolhida pelo Fabrício e a foto dele estão salvas nos destaques da nossa página. Lá tem a foto de todos os participantes do podcast e a música vinculada por cada um deles. Nos acompanhem lá, @tpmundo. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido esse país. Vamos que vamos, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.